Olha, que é isso assim, rapaz?
Pra quem ia desistir de ir na CCXP e foi meio que obrigado, eu agradeço a todos vocês por terem feito isso por mim.
E eu descobri que eu estou viciada em Funkos Pop.
E eu comprei tanta coisa, até esmalte.
Como se pode ver, foi muito bom participar desse maior evento de consumo do Brasil.
E eu tô com sono só.
E eu senti falta de ter peidado, não lembro de ter peidado lá dentro, não.
Que isso assim, meu filho?
Voltamos com mais um Que Isso Assim. Dessa vez vamos falar sobre a Comic Con Experience 2016. Comigo aqui eu tenho um agrado que não é nem pra vocês, é pra mim. Os Patreons. Não tem Brunão, não tem Miyoshi, não tem Xaxá, não tem mais ninguém. Tem Melina, não tem Yasmin, porque ninguém mais foi. E também porque no de e-mails vocês viram que tá todo mundo lascado, né? Então, estamos aqui, os Patreons. Ana Carolina.
Ei,
Lucas.
Oi.
Suelen, Valdir, aqui comigo. E, gente, que aventura. Que maluquice que foi essa Comic Con, quanta fila, quanta coisa legal. E vamos começar essa bagunça e essa conversa gostosa sobre esse evento logo depois do Monja. Fala, Monja, fala.
Olha, que isso assim, rapaz?
A CCXP foi um evento que aconteceu agora, entre os dias 1º de dezembro, dia 4, lá no São Paulo Expo. E, sinceramente, cara, melhorou muito. Eu tive a oportunidade de ir no evento na edição de 2015 e, cara, eles atiraram muito alto, assim, eles tiveram um risco muito grande, porque foi complicado, porque, sei lá, eu acho que era metade daquele centro de exposições que tava lá podendo pra gente usar. Só o estacionamento que realmente tava pronto e até o caminho até a gente chegar lá era no meio da lama. Cara, era um inferno. Sacou? Mas o evento ainda foi legal. Mas imagine essas pessoas que a gente viu lá nesses dias, sei lá, metade daquele espaço. Foi a Comic Con do ano passado. Pô, foi uma experiência muito melhor, muito mais agradável, mas ainda cheia de fila e cheia de coisa que é normal de qualquer evento desse tamanho. E eu queria saber o que vocês acharam de início, assim, qual foi o impacto, a forma como vocês viram, assim, porque acho que só eu tinha ido, todo mundo... Foi de
a primeira vez, é. Então, foi. A primeira impressão, majestoso.
Cara, eu fiquei vislumbrado.
Incrível. Que nem, Arthur, a sua impressão, se comparando até do ano passado, foi algumas com alguns colegas de trabalho que eu conversei que foram em anos anteriores. É que, assim, a coisa realmente tomou uma proporção descomunal esse ano. A Expo, que é o antigo espaço imigrantes, né, de eventos, ele não tinha todo o espaço que tinha nas edições anteriores, não é nem por evento, mas não tinha. Então eles concluíram algumas expansões e o evento dobrou de tamanho, 100 mil metros quadrados, negócio desse nível.
120 mil.
É uma coisa assim, e o edifício garagem, até o que estava pronto ano passado, não é o que tinha hoje. O edifício garagem ainda foi aumentado mais ainda.
Caraca.
É tanto que eles falaram que eles estavam esperando um público de 180 mil, ou seja, maior que a Comic Con de San Diego. E, na verdade, eles, pelos números ainda não confirmados, já chegaram a 196 mil pessoas nos 4 dias.
É quase um quinto de milhão de pessoas, não é?
É, se você for arredondar para 200 mil, cara, é um quinto de milhão.
Tá mais para 200, né?
Eu achei o evento suntuoso, essa que é a palavra, viu? Suntuoso.
Creio que nenhum evento no Brasil chegue perto disso.
Mas eu acho assim, se você for pensar, vamos pegar o segundo maior evento de cultura pop, não sei qual vai ser, mas eu acho que é fácil falar que não vai conseguir chegar na metade do tamanho que foi essa última Comic Con, certo?
O que eu usaria de comparação, Lucas, além, obviamente, dos anos anteriores, seria um dos dois eventos grandes que tem em São Paulo, que seria o quê? A Bienal do Livro,
perfeito,
que é no
R&B,
que é muito grande e não tem comparação, é muito menor. Inclusive até na estrutura. E existe um evento muito grande em São Paulo, que é o Anime Friends, só que é um evento puramente de cultura japonesa, de mangá, anime e tal, que realmente é um evento grandioso, do nicho fora da Ásia, é o maior do mundo, mas não tem comparação. Tanto que eles tentaram um tempo atrás, né, fazer a Brasil Comic Con e não deu certo.
É complicado, né, cara, você fazer esse tipo de evento e fazer dar certo, na verdade. Foi um tiro muito bem dado do pessoal, do Omelete mesmo, assim.
Principalmente principalmente a escolha das datas, né? Para não coincidir com a de São Diego, porque eles optaram por ser no fim do ano, que coincidentemente é fim de gravação de um monte de coisa, então dá para disponibilizar os artistas para vir. Eu acho que corrobora aí com sucesso, né?
E tem uma outra coisa, a San Diego ela não tem mais para onde crescer. Os pavilhões, eles alugam até centros menores em volta.
É porque
eles
fica não tem no muito... meio da cidade, né?
É, eles não têm muito pra onde ir. Tanto que existe uma outra Comic Con grande nos Estados Unidos, que é a de Nova York, que normalmente acontece entre a nossa e a San Diego, eles já estão ficando com uma proporção muito maior. Então eles acreditam até que a próxima edição de Nova York já bata a de San Diego também em público.
O que aconteceu com essa incapacidade de expandir de San Diego? A cidade vira o evento, vira várias coisas paralelas, eventos paralelos acontecendo no mesmo momento. E as produtoras promovendo outras coisas por fora, com o mesmo público, para o mesmo público.
E assim, cara, é um evento muito bom, né, de você. A gente não tem muito acesso a esse tipo de situação. Quando você olha lá pra fora, você pega programas de entrevista, que seriam, por exemplo, Danilo Gentili aqui, ou Jô Soares, ou quem quer que seja, lá o Hollywood, os atores de Hollywood são como se fossem, por exemplo, os atores globais daqui, ou os atores nacionais mesmo. Então, assim, a gente fica, fica trazendo sei o quê. Mas é porque lá a galera de lá, o filme lá é a novela aqui. Então, assim, acaba que esse pessoal é muito mais acessível lá. Mas pra gente fica um negócio um pouco menos tangível, e quando eles podem vir, é um negócio maluco. É muito legal assim, você ter acesso a essas pessoas, você ver elencos de séries que você é fã, ou de um filme, e lógico que você vai lotar um evento assim, mas não só essas pessoas fazem isso, como os próprios quadrinistas, muitas vezes de fora também, outros daqui de dentro, o pessoal da internet como um todo. Esse ano inclusive eu notei um crescimento bem grande no volume de youtubers pro evento, não que já não tivesse, mas claro que cada vez mais aumenta, porque chama muito público. Então, assim, você diversifica bastante o público que vai estar lá. Vai estar desde o molequinho pequenininho que gosta de alguma coisa. Com a Peppa Pig, por exemplo, o Nickelodeon tava lá com os Tartarugas Ninja, com Bob Esponja e tudo. Até o pessoal que gosta de um Game of Thrones, por exemplo. Então,
o Bob Esponja tirado, né? O Bob Esponja tava maluco.
O Patrick também tava loucão, bicho.
Eu apertei o narizinho dele.
Só... Só rapidinho, a San Diego desse ano teve, em média, pela estatística aqui, 130 mil pessoas.
Poxa.
E a de Nova York já teve 180 mil.
Olha!
Então a nossa bateu ainda as duas, que maravilha.
Ainda bateu as duas.
Que lindo, pois, hein?
Então a de Nova York ela já tá maior do que a de San Diego. E ainda existe uma terceira grande lá, que é a de Phoenix. É que o nome San Diego Comic Con é muito forte, porque eles já cogitaram em levar a convenção para Vegas.
Poxa.
Ou então em fazer uma união com a de Phoenix. Que ainda é pequena, então dá pra você chegar lá e absorver o negócio, né? Mas provavelmente se chega um dia for pra Vegas, a coisa vai tomar uma proporção descomunal, né?
Nossa.
Com certeza. Ou crescer pro meio do deserto, cara.
Ah, porque ali tem crescimento pra qualquer lado, né? Você pode jogar lá.
É uma cidade feita para promoção de evento.
Mas fala em Las Vegas, sabe o que eu lembro? Loja de penhores, cara.
É, hoje em dia eu também, cara.
Também.
Isso e compra e venda de carros legais.
Mas voltando ao assunto, outra coisa legal que eu acho que todo mundo percebeu isso logo de cara é como o evento, além de ele ser grande, mas como ele é um evento pra família.
Exatamente.
Nossa, tinha muita criança, né? Sim.
Gente? Famílias inteiras.
Bebê cosplay.
Desde pessoas muito novinhas, desde bebês de colo até senhores de idade, sabe? Que foi até o casal lá que fez o Eustáquio e a Muriel com coragem, sabe? Assim, é muito legal ver um evento se promover de uma forma tão natural pra todo mundo.
Tá pensando o quê, rapaz?
Eu vi várias Xirras lá, curti as Xirras.
Tinha umas Xirras meio caídas lá, né?
Ah, mas sempre tem uns absurdos. Tem os cosplayers absurdos e tem os cosplayers bizarros, assim.
E
os meus favoritos, são os cospobres. A pessoa se programa pra ir daquele jeito, aí eu acho muito mais maneiro.
O cospobre de Stormtrooper, de privada? Nossa,
que
maravilhoso. Conta aí.
Ficou sensacional, meu irmão.
É isso aí, ele enrolou, ele pôs um colã preto, né? Enrolou um monte de papelão branco pelo corpo e pôs uma tampa de privada na barriga, se liga? Pronto, tá feito, é Stormtrooper.
Esse cara tava muito engraçado, velho. Nossa. É.
Não, acho que nem a gente viu uma mulher de Mamãe Noel.
Ah, sim.
Eu vi um cara de Papai cosplayer. Noel.
Eu vi um cara andando de roupão e escova de dente na mão.
Ele tava fazendo cosplay do quê?
Sei lá.
Rico, né? Rico usa roupão, né? Pobre usa roupa velha.
Sr. Cal ou o grande Lebobs.
É verdade.
Pode não, ser. Mas pra ser o...
Pra ser o dude, tem que ter moral, né?
Não, ele tinha que estar com uma biritinha de leite, tipo um leite com vodka.
Assim. E uma melicinha.
O meu objetivo de vida agora é arrumar uma Melissa 45 pro Paulo ir de dude na próxima...
Se arrumar,
apesar que a gente já tá entrando na questão dos cosplayers, né, que tinha pra caramba lá, acho que é legal a gente falar também de como é que a gente fez pra chegar lá, né, cara?
Qual foi o itinerário pra chegar no evento em si? Todo mundo teve que se programar, teve que buscar um teto ou locomoção mesmo, assim. E eu acabei indo junto com dois casais de amigos meus, que não eram amigos até então, eram mais pra conhecidos e, caraca, eu sou apaixonado hoje por eles todos. É o Rodrigo Maués, a Marina Veloso e a Isabela e o Jorge do Pipoca com Dendê, que são, assim, todos são queridos pra caramba. E o retardatário do Diogo Braga, que depois acabou caindo lá pra onde a gente tava também.
Formando o terceiro casal.
É, exatamente, a gente viu junto, gostoso, mas como eu cheguei antes, aí, né, eu ficava fazendo cafuné. E assim, como é que vocês conseguiram se programar, a questão do acesso ao evento mesmo?
É, isso daí eu vou deixar pra vocês, né? Porque o negócio, eu sou de São Paulo, então nem conta muito, né?
É, o Valdir foi o nosso guia salvador, né?
Cicerone, total.
É, o Valdir foi aquela senhorinha daquela imagem antiga da internet. Bem-vindo à internet, eu serei seu guia.
Eu sou seu guia. Eu, quando me programei pra viagem, pensei, putz, cara, eu nunca fui pra São Paulo, não tinha ido. Não conheço, não sei como que eu vou me virar lá. Pela preocupação, eu decidi, vou gastar um pouco mais. Peguei pernoite em hotel, mais próximo possível, assim, trinca. Aeroporto, hotel, espaço de evento. E pagando Uber todo dia pra ir. O acesso no pavilhão de evento do Expo, que é um pouco complicado.
Muita gente.
Tenha paciência, se você vai de carro, estacionamento, você vai estar numa fila, sei lá, meia hora, 40 minutos pra conseguir entrar, né? Se você pedir um táxi, um Uber, o motorista vai levar esse tempo pra entrar no espaço de evento.
Ô, Arthur, é legal até explicar uma coisa pro pessoal, que tipo, quem tá ouvindo, quem nunca foi e nunca veio a São Paulo. O centro de exposições, ele fica no bairro do Jabaquara, que é um bairro na zona sul de São Paulo, numa área basicamente residencial. Então, assim, quando o pessoal às vezes ouve falar de São Paulo, imagina tipo Avenida Paulista, tá? Que você tem tudo perto. Meu, Jabaquara é um bairro residencial, então o máximo que você vai encontrar perto é uma padaria. Então, vai muito do teu objetivo. O objetivo do Lucas é, eu vou pro evento, vou ficar o máximo de tempo possível que eu puder ficar lá e vou pro hotel que é perto e também que é perto do aeroporto, porque até porque o centro de exposições não é muito longe do aeroporto. Se você sai, por exemplo, do terminal Jabaquara lá do metrô, você vê avião decolando.
Eu e o Paulo, a gente fez uma opção bem, bem diferente dessa que o Lucas fez. A gente ficou no centro de São Paulo, aí a gente alugou um apartamento pelo Airbnb, bem no centro, e a gente organizou toda a nossa viagem em torno de metrô, porque assim, em São Paulo, independente do trânsito tá ruim ou não, o metrô funciona, né? O metrô vai. Como a gente é do interior de São Paulo, a gente foi de ônibus. E aí você chega lá pelo terminal Tietê, você já cai numa estação de metrô, aí a gente pegou o metrô até o apartamento. Só que assim, levava de metrô do apartamento até o evento uma hora, mais ou menos. É meio longinho assim, mas é aqui aquilo que o Valdir falou, tipo, era no centro, tinha um milhão de coisas pra você fazer lá, tanto que na sexta-feira a gente não foi pro evento e fomos passear por São Paulo ali.
Quem vir pra próxima edição é colocar da seguinte maneira: o que você quer fazer? Você quer só ir pro evento? Então você pode seguir mais ou menos o que o Lucas fez. Agora, sim, por exemplo, né, eu quero aproveitar, conhecer São Paulo, ir pra museu, dar uma volta na Paulista. Porque assim, gente, não adianta você querer achar que dá pra você fazer as coisas de carro em São Paulo, você vai quebrar a cara. Você vai gastar 2-3 horas no trânsito pra andar aí um trecho de que você poderia fazer, sei lá, num domingo em 5 minutos, você vai gastar 1 hora.
Então, no meu caso, não tive problemas com hospedagem, também não pude escolher, vou dizer assim. Mas foi bem bacana, o dinheiro é economizado, quem tem parente, vale a pena.
Primeira dica é, normalmente o pessoal da organização, eles têm alguns hotéis credenciados pro evento. Dica que eu dou, fuja deles.
É verdade.
É muito caro.
Assim, é um hotel de médio pra alto padrão pra começar.
É, são isso ali muito... é Full Experience, sacou? Acho que eles, inclusive, deviam dar pro Full Experience uns lugares. Né?
São muito caros. E você, tudo bem, eles oferecem o transporte direto, mas mesmo assim não vale a pena. A dica que eu dou é: procura um Airbnb. E se de repente onde você quer ficar não tem um Airbnb interessante, aí você procura um hotel por conta própria.
E o ano passado eu fiquei mais longe do evento até. Mas ainda assim, eu ficava mais ou menos, acho que 1 quilômetro ali, 1 quilômetro e pouquinho da estação mais próxima. Era, chegava rápido, sabe assim, era coisa de 20 minutos, meia hora, geralmente eu tava ali no Jabaquara, aí eu podia descer andando pro evento, eu esperava lá o ônibus do evento mesmo. Eu acabei, na segunda vez eu já tava indo andando mesmo, que eu achava mais prático.
É, e isso é outra coisa, por exemplo, como é que funciona no caso do transporte público? Você vai até o metrô Jabaquara, que é uma estação final da linha azul, a linha mais antiga de São Paulo, e de lá eles têm serviço de ônibus pro evento. Na quinta e na sexta-feira, o ônibus é bem bacana, porque como são os dias menos cheios, você rapidinho, 5 minutinhos, você tá lá de boa e tal. Já no sábado e no domingo, eu, você, a Carol, o Lucas, a Suelen, a torcida do Corinthians, mais a metade da China, querendo pegar um ônibus. Aí, óbvio que não tá cheio, gente.
Compensei a pé. Tanto que no domingo, a hora que a gente chegou pra pegar o ônibus, tinha a moça lá falando assim, ó, o trânsito tá parado, os ônibus não estão saindo mais. Se vocês quiserem ir a pé, vai a pé.
A grande dificuldade ali, na verdade, é o acesso em si do local. É porque até chegar ali é muito tranquilo pra você vir. É fácil de você chegar ali. Mas naquele trechozinho ali de
sair
menos
ali do
de um
bairrozinho
quilômetro,
do Jabaquara ali, que é o complicado. Imagina só você tá andando no bairro da tua rua, aquela rua que a molecada joga bola.
E chega a caravana da torcida do Corinthians, sacou?
É mais ou menos isso. O desfile aí de delegações olímpicas ao mesmo tempo, né?
Não tem como, cara. É uma rua, sacou? É uma indo e uma vindo, cara.
É, só que imagina que essa torcida do Corinthians, na ida, em grande parte é um bando de gordo nerd, primeira vez que tá saindo no ano do quarto, e na volta, esse mesmo pessoal cansado e cheio de sacola.
É por esse ponto que acontece acertar tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é.
A gente também tem que falar o que a gente curtiu, cara. O que, que foi? É comprar gente, né? Foi uma loucura, pra ser bem sincero.
Cara, a Disneylandia do nerd, cara. Não tem que falar.
Caramba, cara, frenético.
Porque assim, você não para. A partir do momento que você está chegando no evento, a sua expectativa já blá, sobe, assim. Você vê aquela fila gigante que foi a de quinta-feira.
Mas na fila. E você começa a ver um monte de gente, assim, que também tá ansioso pra entrar e fica todo mundo naquele... Ai, vamos!
A expectativa,
O legal disso é exatamente isso. Um monte de gente reunida, tudo bem, vai estar todo mundo ansioso pra poder entrar, etc. Tal, mas com todo mundo com o mesmo objetivo, que é, meu, vou entrar ali e vou ser feliz. Num nível que você fala, meu, não acredito que eu tô num negócio desse tamanho, com tanta gente.
Você não sabe pra que lado olhar, você fica urso do pica-pau, sacou? Porque quando você entra, por exemplo, você já dava de cara à sua direita uns action figures da Iron Studios, à sua frente tava o bichão lá do Westworld, na frente já tinha uma ampla da Warner, aí você fala, caraca, velho!
Se você andasse mais uns metros na loja do Harry Potter, não adianta, a gente não consegue curtir tudo, não tem como.
Não dá.
Sim, não dá. Você vai, por exemplo, você pode andar em tudo, passear em tudo, mas você vai ter que começar a priorizar algumas coisas de acordo com as suas vontades e de acordo também com o tempo da fila. Não tem como.
Cada escolha são uma porrada de perdas, sacou, num evento desse. Se você quer ir num painel, esquece o resto das coisas nesse dia. Se você quer uma fila pra pegar autógrafo, tirar foto com alguém, então assim, você tem que escolher. Ali é um lugar de escolha. Se você nunca teve que fazer isso, cara, se você nunca teve que escolher um pouco entre o Squirtle, o Charmander e o Bulbasauro, ali você vai aprender.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Nenhum painel em si, assim, tirando, acho que o do Maurício de Souza, nenhum painel falou assim, me apeteceu de tipo, ah, eu quero tá lá vendo, sabe? Então o que eu falei, meu, eu vou curtir muito a parte dos quadrinhos do Artist Alley, porque, meu, tem muito cara bacana ali, tem muito artista bom, talentoso, que eu quero dar uma olhada, quero ver o trabalho dele, gente que eu só ouvi falar, nunca peguei nenhum trabalho da pessoa. Já, por exemplo, teve gente que foi pro painel correndo e ficou lá.
No meu caso, eu priorizei ver os stands, ver as coisas, enfim, entender o que é comer Comic Con. Até bem porque dá pra você ver tudo do lado de fora também. Tem um puta telão, dá pra você acompanhar também. Então não é necessário você tá lá dentro.
É porque a pessoa quer sentir, né, que tá... Que pode tocar
o... A única é, vamos lá, né, por exemplo, assim, existiam vários auditórios, inclusive algumas salas no mezanino, e existiu o Auditório Cinemark. O Auditório Cinemark, com mais de 2.000 lugares, é um negócio enorme, e é onde tinham as principais atrações, os principais artistas, os principais painéis. Do lado de fora, você tinha um telão do tamanho de uma tela de cinema, literalmente, que exibia tudo que estava acontecendo lá dentro, com algumas exceções. O que eram essas exceções? Quando algum conteúdo exclusivo para o evento ia ser exibido, aí o telão ficava preto. Então, quais situações foram essas? Por exemplo, no caso do painel da Mila Djokovic com o marido dela lá, quando eles mostraram cenas do filme do Resident Evil, quando foi o coreógrafo das cenas de ação do assassino Kleber lá, né, o cara do
Pacu. Pra você também,
aí,
pra ser um pouco justo cena, também, né?
Com quem tá lá dentro, com quem pegou a fila. Porém, eu vou fazer uma reclamação a nível de queixa.
Ai, meu Deus.
Com relação aos painéis, uma coisa que eles vão ter que se mexer nos próximos anos. Na minha opinião, não dá muito pra você concentrar os painéis principais em um único auditório, e aí uma pessoa que chegou lá 6:30 da manhã entrar e ficar o dia inteiro no painel, e simplesmente, às vezes, ela nem sabe quem vai nos outros painéis. Ela chegou lá, por exemplo, sei lá, na quinta-feira teve painel. Ela só não quer sair pra ter a exclusividade de estar lá no painel. E exatamente. Aí ela tá tirando, por exemplo, vaga de quem tava afim de ver um painel só.
Não, né? E aconteceu até com outros menores. O Encontro Nacional do Podcast, o pessoal tentou entrar, cara. Tinha gente lá, o pessoal falava, olha, a gente vai começar outro painel, tem gente lá fora, tem alguém que queira sair, por favor, que tem um pessoal que quer assistir. O moleque falou, não, sacou? Porque eu quero ver essa bagaça inteira, eu quero ficar sentado aqui vendo.
Não
o direito então, da pessoa, mas é chato, porque assim... Porque assim, a pessoa que se programou, porra, eu vou ficar andando aqui, eu vou olhar, pô, vai começar daqui 1h30, 2 horas, vou para a fila. Essa pessoa não vai entrar. Por quê? Porque outra pessoa já chegou lá um tempão pra ver 2, 3 painéis antes e não vai sair. E outra coisa que eu achei uma furada na questão da distribuição foi assim, o stand do Omelete ficar grudado no painel principal, porque você cria uma demanda absurda de um lugar que já é saturado. Você tem que tentar um distanciamento. Eu sei que é mais difícil você, às vezes, locomover a celebridade, você ter que andar no meio do evento, mas não sei, assim, às vezes, lá por cima, você pode fazer
fazer uma canto, passarela, né?
Fazer uma passarela. Eles já fizeram, fizeram um castelo, vai fazer uma passarela, não é só assim. Entende? Porque você não fica muito saturado ali. Tinha hora que era intransitável. Ah, mas é o evento. Não, é porque ali tava 60% do evento tava num ponto só, saca? A gravidade tava maior naquilo.
No domingo, a gente tava ali perto, a gente presenciou a seguinte situação. Começou o painel do Netflix, e eles chamaram o pessoal do Sense8, e tinha gente entrando no auditório do Cinemark, enquanto o pessoal do Sense8 tava fora, na parte do telão. A menina da organização teve que pedir pra quem estava na grade, porque eram... Como se fosse tipo fila de parque de diversões, gente, aquelas grades de organização. Pediu pro pessoal que tava na grade pra ver o pessoal do Sense8 se espremer pra deixar o pessoal que ia entrar no auditório passar. Ou seja, meu,
caramba,
tá tudo errado. É você botar a entrada e a saída de um estacionamento de um shopping no Natal na mesma cancela. Não vai dar certo.
Eu sento nessas condições, né, pô? Os modos me tiram a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixar nu.
Outra coisa que eu fui contra, inclusive, que tinha muita gente que entrava no painel e você ganhava uma pulseirinha. Só que essas pessoas entravam, saíam do painel automaticamente e saíam correndo, por exemplo, para comprar as estátuas, os action figures exclusivos do evento, entendeu? Aí o que que acontece? Aquele cara que tava lá esperando, que não queria o painel, que ele tava esperando só para comprar uma coisa específica, ele já chegava e já tinha fila, às vezes já tinha acabado o produto. Por quê? Porque quem vai no painel entra alguns minutos antes.
Não, e acontece aquela assim, situação pessoa... que o amigo seu passou, né, Arthur? Que ele foi comprar, exatamente, chegou um pessoal lá, armou uma confusão e a Action Figure era no número contado e uma pessoa levou 3. Meu, ninguém leva 3 Action Figures contado. Isso daí é lojista que quer comprar pra revender.
Teve algumas lojas lá, tinha alguns Action Figures que na quinta e na sexta eu vi só em um ponto A e depois tinha em outros lugares. E lógico, o cara vai vender mais caro. E também tinha gente que só fazia isso pra vender no Mercado Livre. Na sexta-feira você já tava vendo uns Actions lá do evento pelo dobro, pelo quase o triplo do preço.
E eu já ouvi de o pessoal da organização contar que teve lojista começando a comprar produto de outro lojista pra poder revender porque ficou sem estoque.
Exato. E eu vou te falar que tem uma loja lá de magia que deve ter feito isso.
Nem me fala. Gente, é uma.
Aliás, vamos falar das compras, né?
É uma reclamação em relação crítica, já entrando no assunto de compra. Cara, um evento dessa proporção, que tu sabe que vai pelo número de credenciais comprados, 100 mil pessoas. Você sabe que você tem que levar 50 bonequinhos, vou dizer. Aí você leva 25, você tá de sacanagem? O que que acontecia? Na quinta-feira e na sexta, vendeu a maioria, a maior parte das coisas. Galera que foi no sábado, que era o maior público, não tinha mais, cara. Tava esgotado.
São as primeiras edições desse evento, desse porte. A gente falou, ele é grande, ele é gigante, é muita gente. Há um certo amadorismo das lojas mensurar a quantidade de coisa pra levar num evento desses. E a capacidade desses caras levar tudo isso.
Por exemplo, se é uma loja pequena, uma loja local e que comprou um espaço lá pra fazer, eu até entendo. Agora, por exemplo, no caso da Carol,
isso, que passou emendar, pela
a loja do Harry Potter. Meu, a loja do Harry Potter não tem desculpa.
Eu conversei com um dos lojistas, ele falou, cara, Harry Potter acabou tudo na sexta-feira.
Que eu não duvido que tenha acontecido, por exemplo, vai, é de uma cidade mais afastada no interior, ou sei lá, vai uma cidade do Nordeste, do Norte, que seja. Tanto acesso, por exemplo, a produtos que nem tem aqui no Sudeste e no Sul. O cara foi lá, comprou Funko pra caramba, vai abrir uma loja no DF, né, Carol? A pessoa foi lá, não duvido nada que ela comprou bastante Funko, bastante Action Figure e tal. Pra quê? Pra levar pra loja dele na cidade dele. Isso eu não duvido que muita gente tenha feito, porque às vezes pra eles sai mais barato ele ali pela facilidade de parcelar o pagamento, ou de, por exemplo, aproveitar a xepa no sábado ou no domingo, do que ele ter que comprar pela internet, importar do eBay da vida e correr o risco da receita taxar ele, etc. Sim.
Cara, nem perdeu muito dinheiro ali, eu vou te falar. Eles podem ter vendido tudo, mas eles perderam muito dinheiro porque eles não se programaram melhor.
Se eu soubesse essa porcaria, eu não tinha vindo, não, rapaz.
Pra ir mudando um pouco das lojas, por exemplo, indo pro Artist Alley, muito artista vai lá e, meu, faz um pé de meia ali. A organização sempre traz quadrinistas famosos de fora. A questão de contrato com esses caras é o seguinte, beleza, você vem, a gente te paga, transporte, te dá uma grana, e você pode vender seus prints, seus autógrafos, seus sketchbooks, o que você quiser, autografar o seio de alguém aí, você faz o que você quiser, você cobra quando você quiser. Então, por exemplo, se eu não me engano, o Simon Beasley, que é o desenhista responsável pelo Lobo, parece que o mais barato dele era 400 conto em dinheiro, porque também o cara não tem maquininha de cartão. E tinha uma fila enorme. E tinha fila.
Bombante. Tava muita gente.
O Azarello, que eu não sei quanto que ele tava cobrando, cara, a fila tava descomunal. Os irmãos lá, o Gabriel Baio Moon, também. E eles estavam vendendo lá, acho que se eu me engano, o Day Tripper, não lembro o que eles estavam vendendo lá. E eles estavam vendendo caro. O pessoal falou que se fosse na xepa da Panini, comprava mais barato. Só que eles estavam vendendo lá e tava autografando. Se você chegasse lá com a HQ já comprada, eles autografavam de boa. Em contrapartida, você tinha artista lá que tava vendendo o print por 10 conto. Trabalhos bons.
Um ponto legal do Artist Alley desse ano, diferente do ano passado, que pra mim foi um lugar que ele ficou um pouco desprezado, esse ano ele ficou no meio do evento. Assim, ele literalmente virou o coração do evento. Você não tinha pra onde ir, se você quisesse ir de uma ponta pra outra, você teria que passar, no mínimo, ao lado do Artist Alley. E eu gosto disso porque, assim, além do pessoal de fora, você incentivar e você mostrar o poder e a qualidade também do trabalho do artista brasileiro. Merecem esse tipo de divulgação, sabe? Você não pode ficar só num cantinho ali. Até porque tudo que existe hoje desse tipo de evento vem muito por causa do cara que fazia quadrinho. Essa galera que é o core, o iníciozinho ali, a semente...
Isso, não foi?
Exatamente. Não. E depois começou os trackers querendo fazer as convenções deles, e aí dali o pessoal falou, puta, é isso aí, e foi.
Se não fosse alguém sentar e, por exemplo, criar um Homem de Ferro, você não tinha filme da Marvel hoje.
Sim.
Exatamente.
Também.
É isso assim, problema do refil.
O estúdio da Netflix, gente, tava muito grande e tinha vários mini atrações dentro. Então, por exemplo, tinha uma parte muito grande até pra promover o 3%, em que você fazia algumas provas pra dizer que você tá participando da seleção. Você tinha um palco com quiz com várias provas. Você, por exemplo, tinha que ter que dublar episódios de série. Tinha um quiz menor atrás que você se conectava na rede do Netflix e ficava respondendo usando o seu celular. Você tinha jogo, tipo, acho que um jogo que lembrava muito Batalha Naval, sabe? As coisas assim. Só que o problema
era o cara a cara.
O pessoal entrava no stand lá pra participar dessas provas e ficava largado lá, sabe? Tipo, bebendo fim de festa. E quem chegava depois pra querer curtir o stand, meu, você corria o risco fácil de tropeçar e pisar em alguém. Porque a pessoa ficava largada lá, parecendo Cacolândia. Porque o Netflix vicia, mas o pessoal não precisava ficar largado lá como se fosse o mundo de cá.
Já que você tá falando de stand e a título de reclamação, talvez a Carol concorde comigo, mas assim, stand com maior desinformação, o da HBO. Muita coisa legal acontecendo, muita coisa divertida, valia a pena, mas os caras que estavam organizando as filas não sabiam onde que fila começava, pra qual atração, porque só Game of Thrones era 3 filas diferentes.
Nossa, eu lembro do perrengue do Game of Thrones que vocês passaram.
Uhum. Eu, por fim, tava perdendo a minha paciência. Valde, calma, caraca, velho, sério isso?
Westworld, uma fila de 1h30, 2 horas pra tirar uma foto, e a gente nunca sabia quando iam distribuir senha pro VR Experience. A atração mais desejada que ninguém viu.
Outra coisa, por exemplo, a área dedicada aos animes, que é basicamente bancada pela Toei, a Jaque,
Bandai,
Motors e a Bandai, JBC. E a JBC, onde eles ficaram escondidos. Mas a gente entende porque o principal stand era da JBC e a Panini, que vende mangá, não quer um concorrente no meio lá do lado dela. Você tinha que atravessar todo o pavilhão, você tinha que atravessar a área do Twitch, que tinha uma área enorme do Twitch lá com o campeonato.
Você tinha que estar com vontade, cara, pra chegar lá, verdade. Era uma quest, sacou?
Você tinha que estar no espírito do Mup pra poder atravessar todo o pavilhão e chegar lá, cara. E aqui nem tinha Mup do outro lado. Dentro da área da parte do anime, tinha a exposição das armaduras dos Cavaleiros de Ouro. E,
linda!
Cara, perdão da palavra. Puta que pariu, que coisa linda.
Não, aquilo ali, cara, era uma coisa que podia ficar no centro de qualquer lugar do mundo de exposição, cara. Ficou meio escondido, mas o lugar só não morreu por causa dessas armaduras. Porque as armaduras puxavam um público inacreditável. O que virou um problema também, porque ele ficava estrangulado pra caramba ali naquele pedaço.
E foi a primeira vez que elas saíram do Japão.
Olha, é o início do tour deles lá.
É, eles até tinham um painel, um negocinho falando lá, que começaria pelo Brasil e depois ia pra outros lugares do mundo.
Aí, além das armaduras, né? Logo na entrada, você também tinha ali no stand da Barney as roupas do Batman, o figurino do Mulher Maravilha, o figurino da Linda Carter, da série antiga, da série original, os figurinos da série do Arrow, da Supergirl, do Flash. Isso também é legal, são coisas bacanas, assim, que você fala, pô, é um carinho, é uma atenção que as produtoras estão começando realmente a ter, sabe? Porque pra eles era fácil eles fazerem um pôster tamanho natural e botar um papelão.
Não só colocar manequins vestidos. Eles fazem manequins do tamanho que são as pessoas e com as feições, assim, são muito parecidos.
E nisso daí a gente já emenda pro gancho do Game of Thrones. O stand trouxeram os figurinos da série. Olha. E tinha uma réplica perfeita do Trono de Ferro. Antes da gente chegar nessa parte de figurinos e do Trono de Ferro, tinha uma apresentação que eles faziam com a maquete do Game of Thrones, que é mostrada logo na abertura, junto com uma projeção que eles jogavam em cima. Você imagina, você vê a maquete mostrando a muralha e a muralha descendo gelo, os lugares pegando fogo ou o deserto, assim, foi perfeito, é de encher os olhos, é emocionante. Valeu realmente ter ficado na fila.
E, inclusive, né, Carol, eles trouxeram um dos responsáveis por criar toda a questão de storyboard, de design do seriado pra convenção.
Sim, diretor de arte. Uma das filas era autógrafo dele.
Agora tinha um trono lá que era mais importante do que o Trono de Ferro, né, Carol?
Verdade, que era o trono da Mônica, feito de coelhinho. Cara, Sansão,
aquele é o trono mais maneiro.
Ai. E era fofinho, gente, fofinho, uma delícia.
É, gente, se tem um destaque, eu acho que toda CCXP é, né, o que o pessoal da Maurício de Souza faz todo ano, né? É impressionante.
É uma delícia, né, cara?
A Mônica e o Jeremias fazendo cosplay de Eleven e Lucas lá do...
Não, e também foi depois massa. Eles alternavam com o Cebolinha e a Mônica, do Turma da Mônica Jovem, o Cebolinha de Ash, do Pokémon, e a Mônica de Sailor Moon. Então,
nossa, assim, que legal.
É exatamente, já pra fazer alusão até ao próprio universo, assim.
Aí eu acho que cabe até um destaque, né? A própria Maurício de Souza, ela anunciou uma animação pro Cartoon.
Cara, fiquei,
né, da Turma da Mônica. Eles divulgaram o primeiro ator do Mônica Laços, né? O Floquinho, que é a coisa mais fofa do mundo.
Legal.
Eles estão fazendo um cast, o Turma da Mônica Jovem. Qualquer um que quiser se candidatar, pode se candidatar.
Não, e outra, Turma da Mônica Laços e o Turma da Mônica Jovem já tá aberto e tá uma loucura. E, cara, eu quero muito ver isso.
Não, só pra vocês terem uma ideia, eles já escolheram uma personagem, pra ser sincero, eu nunca li Turma da Mônica Jovem, só li a clássico mesmo, que é a Ramona, e eles criaram um canal no YouTube com a atriz, já fazendo a Ramona, que ela vai ter um vlog, e a partir desse vlog que eles vão começar a divulgar as coisas do filme.
Poxa, parabéns.
Isso é fantástico, cara.
E além disso, eles anunciaram mais 4, o gráfico MSP, pra gente ter prejuízo, né? Se dão, eu te amo, te odeio ao mesmo tempo.
É, eu também, Cidão. Beijo. Obrigado por me dar mais dívidas. Né? Então, cara, o que vocês esperam assim, dos lançamentos que foram dados, dessas coisinhas assim, de mimos a mais? Da exclusividade, você tá acompanhando o início de algo em primeira mão?
Eu acho que a tendência é cada vez mais eles realmente começarem a trazer conteúdos exclusivos de relevante, né? Pegando até o exemplo, por exemplo, da Marvel, lançou o trailer. Então, por exemplo, uma Warner da vida ou uma Fox passar um primeiro episódio de uma temporada nova de um seriado famoso, ou trazer realmente um ator de peso, porque é um problema que a CCXP sofre, infelizmente, que é o seguinte: quando eles fecham com um ator, normalmente a produção do ator coloca uma cláusula que, se ele quiser cancelar por qualquer motivo, ele cancela, ponto, acabou e dane-se.
E às vezes cancela em cima da hora, né?
Aconteceu com o Carl Urban, aconteceu com a esposa dele, aconteceu com a menina do Battlestar Galáctica, e por aí foi. O que a Marvel fez, né? A Disney, no caso, fez, com o caso do Guardiões da Galáxia. A atenção que o Netflix dá de, trouxe novamente o elenco do Sense8 pro Brasil, trouxe o elenco dos Instrumentos Mortais, que é uma série que tem uma boa audiência no país. Ele fez um painel lá com 3%, que é uma série que, apesar do Netflix não divulgar números, eles não divulgam números de nenhuma maneira, mas eles falam que tá indo bem também lá fora, o 3%. E eles anunciaram que todo mundo passou no processo, ou seja, vai ter uma segunda temporada, apesar de muita gente no Brasil descer o cacete na série, o que eu acho absurdo, porque a série é boa, tem seus defeitos, mas a série é boa. É uma coisa bacana. Então, eu acredito assim, não vai demorar muito, aí eu acho que mais um ano ou dois pra eles realmente chegarem e trazer alguém de peso.
É entender, né, Valdir, que o público brasileiro é um público ávido por novidade, que é um público que consome.
Você tá indo pela pessoa.
Cara, ano passado, eles trouxeram o elenco do Ridiculous Six, aquela porcaria.
Mas, cara, foi abaixo.
Deve ter sido divertidíssimo.
Eu tava tentando tirar uma foto, eu tava tentando acessar o Terry Crews, mas eu não me programei direito, então assim, eu me ferrei. Eu achei que ele ia sair por um lado lá e não foi, mas eu lembro até hoje que eu tava esperando, perto da sala VIP, saiu do auditório, da parte de trás do auditório, saiu um segurança meio com a cara feia. E uma segurança, a mulher com a cara feia assim, ela olhou, ela: e aí? E o negão lá bonitão? Aí ele: tem um maluco. O cara arrancou a camisa e começou a mexer os peitos. Eu saí, sacou? Ela: ai meu Deus, eu tenho que ir, que não sei o que. A segurança queria ir. Cara, eu comecei a rir, cara, que eu falei: é o Terry Crews.
Aí, meu... Ó, deixa eu só colocar uma questãozinha. Quando o povo lá de fora vê os números, resultados dessa, bom, será que eles não vão olhar com outros olhos?
Olha, pelo que eu ouvi do pessoal da organização, eles falam que olham e falam que o que conta muito, o boca a boca de quem veio. O artista vem pro Brasil, é bem tratado, gosta, fica surpreso com a quantidade de gente que agrada, tá ali junto interagindo com ele. Ele vem e fala: cara, pode ir sem medo que o negócio é show, é surreal, etc.
A gente tem que ver também o seguinte ponto: não é só o artista ver a quantidade de paixão que você tem, que as pessoas têm. Não adianta você só ver o volume de pessoas. Você tem que ser bem tratado, é o que o Valdir tá falando. Porque assim, você não vai voltar pra um lugar porque é legal, sendo que o nego cagou regra pra você.
Sabe? Ah, sim, lógico.
Então assim, a própria Marina tava me falando, a Marina Veloso, ela pagou tirar o autógrafo com a menina, a Luna, né? Como é que é o nome da menina?
Evana Link.
E assim, o pessoal lá antes, eles falaram: olha gente, a gente pede pra que vocês evitem, vocês não abracem ela, porque ela não tá acostumada com esse tipo de coisa, e ela pode se sentir muito desconfortável. Então, assim, esse tipo de detalhe parece meio frescura, parece, mas assim, pra gente é natural, pra elas não. E fora que imagina 1 trilhão de pessoas te abraçando. Então, assim, é muito importante você não só fazer uma estrutura boa pra que torne confortável a experiência do artista aqui, como também você tornar aquilo um movimento para que as pessoas acessem mais ainda aquele artista, pra que ele se sinta também abraçado pelo público.
Não, imagina, entendeu? Por exemplo, a impressão que o Neil Patrick Harris deve ter tirado do evento, cara.
Você tá maluco, cara. Aquela hora que a gente tava comendo, a gente viu ele lá no fim do mundo, né, cara?
Lá no topo,
mundo
lá
tava em abaixo. Na hora que ele apareceu lá em cima daquele castelinho, o mundo caiu. Todo mundo... A gente tava lá na praça de alimentação e tava vendo aquela maluquice, cara.
Né? Quanto mais eles verem que a coisa tá séria, tá estabelecida, tá dando retorno pra todo mundo, acabou.
Número.
Você vai ganhando a confiança, literalmente, do pessoal lá de fora pra vir aqui.
Que diabo você é aqui, rapaz?
A gente já falou de estrutura, a gente já falou de coisa que a gente gostou, coisa que a gente não gostou, que a gente acha que tem que melhorar. O que vocês mais gostaram, assim? O que foi mais especial?
Além de encontrar pessoas que eu não esperava encontrar, esbarrei com duas pessoas que eu sou mega fã e xinguei um outro que eu também sou mega fã. O pessoal do Jovem Nerd, que a gente encontrou por um acaso, entendeu? Mega simpáticos também. Enfim, várias outras pessoas que a gente não espera e encontra as pessoas, assim, by chance, né? Totalmente por acaso.
Então, eu acho assim, eu fiquei maravilhado com o próprio público. Você vai andando, e tudo parece um ataque de oportunidade. Você está no lugar certo, na hora certa, você vê aquele cosplay divertido.
Eu vou só te contra-comentar daqui a pouquinho sobre esse negócio de estar no lugar certo, na hora certa. Mas continua, que eu vou falar depois.
Ou você, assim, feliz e triste por causa que vocês estavam em outros lugares onde eu não estava, eu não vi o que vocês viram, e a gente começa a compartilhar, porque, pô, a gente falou do tamanho do lugar, é coisa acontecendo o tempo todo. E o próprio público colaborando pra que coisa, porque a coisa fica toda agitada, é frenética. Tipo, eu passei um dia correndo, fotografando stand e público. Eu não estava assistindo atração nenhuma. Eu estava assistindo o movimento do evento e registrando isso.
Ah, cara, eu encontrei o Andreas Kisser do Sepultura. Putz,
grilo. Eu fiquei muito feliz por ver aquela foto sua, cara.
Nossa.
E foi totalmente por acaso também.
Foi. Vamos lá, vamos ver o que tá pegando. Tem painel, nem sabia onde era que tinha painel, que tinha escada rolante lá, pra chegar no lugar.
Porque eu e o Paulo, a gente era os perdidão lá, né? A gente tava jogado na maré, assim. Vamos aí, em algum momento, apareceu assim, painel do Sepultura. Aí ficou eu e o Paulo, porra, velho, nem sabia que tinha Sepultura. Tá, os dois perdidos. Então, né?
Eles estavam lá lançando, vai ser um documentário, 30 anos de banda. Mas, ah, vamos lá, tá pegando e tal.
Aliás, ô Paulo, você me permite fazer só um parênteses rapidinho? Nossa, cara, uma sacada que eles tiveram, eles montaram uma área dedicada só à música. E nesse espaço tinha um palco com instrumentos, meu, e qualquer um podia subir lá. Você via muito quadrinista, visitante, expositor subindo e mandando ver, assim, nas jams. Que é uma hora que eu vi um cabeludo e o Ranger Vermelho fazendo cover de Angra, cara. Sensacional.
Que maneira esse, meu cara.
Pode continuar,
que
Paulo.
Isso, né? Então, vamos lá, tal, vai ter o painel, chega lá, tá? Ele terminando de dar entrevista pra alguém ali, fui lá, experimentei, tirei uma foto, tal, foi bem maneiro.
E tu, Suane, algum caos, história?
Cara, o que eu gostei mais mesmo foi dos cosplayers. Eu sempre fui muito preconceituosa com cosplayer, achava estranho. Falava, nossa, esses adultos esquisitos aí, fantasiados, que coisa idiota. Então, e chegou lá, eu virei a louca dos cosplayers, sabe? Eu ficava correndo atrás das pessoas pra tirar foto. E eu achei isso muito legal, porque eu realmente tinha uma visão muito preconceituosa, sabe? E quando tá lá, meu, faz todo sentido do mundo o Darth Vader e o Homem-Aranha estarem tirando uma foto juntos. É muito engraçado.
É, Tony Stark comprando na loja da DC.
É, tinha.
Comprando muito, viu?
Comprando bastante.
Eu gostei muito disso. Eu tirei muita foto com um cosplayer. Eu gostei bastante. Ah, e é que no domingo a gente ficou lá no Artist's Alley aí. A gente ficou lá olhando os desenhos. Aí eu fiquei lá tietando o Koala, o Will Tirano também, que eu curto eles. O Koala tava almoçando, coitado. Aí ele ficou assim, meio comendo, meio querendo falar. Eu, não, Koala, calma, pode comer, velho. Fica tranquilo.
Ah, ela levou 2 livros e um monstro, hein?
É, pô,
cara,
ai,
eu fiquei muito arrependido de não ter comprado o monstro, cara. Acabou que passou batido.
Isso que eu acho legal, assim. Todas as coisas que estão lá, dá pra você comprar pela internet, sabe? Só que lá, você, o cara tá lá, você conversa com ele, ele autografa o negócio pra você.
Isso aconteceu comigo com o Cafage, cara. Pensa na minha cara de emoção de ver o cara autografando pra mim. Ele, que personagem você quer que eu desenhe? Pô, o cara desenhando a Mônica, a Magali, na minha frente, cara, assim.
Olha, e,
então, isso não tem isso preço. Que é legal,
isso,
né?
Não tem preço.
Ah, fui comprar meu mangá. Chegamos na loja lá. E olha lá. Gostou que é assim, ó.
Isso, eu não gosto de mangá.
Ela olhava uma capa e ela tá levantando calcinha. Ó, ih, já tem calcinha.
Só tem menina de saia mostrando a calcinha nessas
coisas. Porque ela vai estar com um monte de tarado desenhando. É que nem a super heroína também. Você acha que a Poderosa foi desenhada? O conceito dela é de quê? Ah, pô, mas é gostosa pra caramba, com um decote absurdo de maiô.
Acabou.
Fran não sabe de nada. Fran não sabe de nada, inocente.
Cara, mas é muito. Aí eu fiquei lá enchendo o saco do Paulo lá.
Pra mim, que, meu, assim, o evento em si, pra mim, foi sensacional, não tem nem o que falar. Cara, meu, poder conhecer vocês, né? Porque pra quem a gente não sabe, a gente só se conhecia pela internet. Acho que vocês são do Arthur e da Carol, né? Que são da mesma região. Ver pessoalmente, né? Todo esse pessoal aí. Mais gente que, infelizmente, não tá aqui com a gente conversando. Foi excelente.
Luiz Alfredo.
É.
Beijão pro Luiz
Alfredo. É, Luiz, beijão pra você, cara.
Márcio.
O Eldis.
Ah, é, o Eldis tava lá.
Cara, eu a gente não conseguiu encontrar.
Ele que me encontrou, na verdade. Ele puxou o tour. Eu falei, ué, cara, eu sou o Eldis, cara. E tal, não sei o que. Eu falei, rapaz, olha. Foi mó barato, ele tava lá no Artist Alley.
Eu converso com muita gente pela internet e tive a oportunidade de conhecer várias dessas pessoas, cara.
Ah, é maravilhoso.
Povo, meu, o caso do Sidão foi muito engraçado. Eu converso muito com o Sidão, editor da Maurício de Souza, pelo Twitter. E eu tava andando lá pro Artist Alley, eu tava na fila pra pegar o autógrafo do Vitor Cafage, ele passou por lá. Tu bati uma foto, ele, pô, quem é você? Pô, Valdir. Ele falou, Valdir, café, ver Fumene e tal, no Twitter. Ele, ah, tá legal, bacana, pô, prazer, obrigado, tchau. Foi embora, que ele tinha que correr com as coisas dele.
Quando subi a foto correndo, né?
Subi a foto pro Twitter e marquei ele. E aí, me dá uns 15 minutos, ele me chama, aparece a notificação assim, caraca, você não falou que era você, caramba! Por que que você não falou que você era você? Falei que eu era o Valdir. Você falou que era o Valdir, mas não falou que era esse Valdir. Aí eu falei, pô, mas beleza, sabe? Tipo, pô, cara, mesmo assim, foi um prazer ter te conhecido, batido uma foto contigo, etc, tal, morreu o assunto. Aí passa mais um tempo, eu voltei pra assistir e tô andando lá e tá ele, cara. Tava ele, o Marcelo Naranja e a Isabelle Félix, o Bacanudo, que também trabalha pro Universo HQ e tem o canal dela lá, o Plano Infalível. Eles estão ali tentando resolver uma confusão de uma entrevista com um quadrinista lá internacional. E o Sidão puto da vida no telefone, assim, falando. Eu tiro o Sidão, pra quem conhece o Sidão, é um coração enorme, mas ele é mega bravo. E ele cuspindo o marimbondo no telefone, assim e tal. Eu conversando com o Marcelo Naranja, aí ele pega, vem cá você aqui. Aí larga o telefone, pega e me dá um abraço. Ele assim, pô, cara, você não falou que era você, cara. Vem cá, eu dou um abraço nisso, que ele já, eu dei um abraço nele. Vem cá, Isabelle, aqui o Valdir. Ela, oi, Valdir, não sei o quê. Até porque ela conversa também pra caramba com ela. Meu, isso pra mim, tipo, foi sensacional. Porque, sabe, eu não imaginava que eu ia ter esse retorno deles, assim, sabe? Isso foi muito bacana, assim.
Tá pensando o quê, rapaz?
Sei lá, pra mim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido. Pra mim foi uma loucura inacreditável, porque eu não fiz nada do que eu imaginei que eu fosse fazer no evento. Eu não consegui aproveitar os estandes e as coisas, mas foi muito foda pra mim.
O Arthur, você pode parar com esse problema aí de ser modesto, porque, ó, gente, mó web celebrity lá, cara. E pelo menos vi umas duas meninas lá abordando pra pedir autógrafo. Eu presenciei.
Todo mundo falando de painel. Ah, eu fui no painel,
É, o bonito aí sentava era lá na frente como convidado.
Ele era o painel.
Não, cara, assim, se vocês pararem pra pensar que tem alguém nesse momento falando assim, nossa, eu conheci o Arthur do Refil lá na Comic Con.
Ah, é verdade.
Perspectiva.
Cara, peguei autógrafo dele, ele é mó simpático e tal.
É muito esquisito, cara, porque assim, eu de verdade, eu nunca pensei no negócio desse. Eu fui pra ser um cara que ia estar andando lá e fazendo o que eu sempre fiz, sabe? Assim, eu realmente tentei dividir da melhor forma possível o tempo que eu tinha com todo mundo que eu acabei combinando de ir. Até pedi desculpa pra vocês por causa disso também, porque eu não fui tão presente quanto eu queria ter sido lá com vocês. E só refutando aquela parte que você falou, Lucas, toda hora que eu tava com o grupo, antes de vocês se conhecerem e tal, e às vezes de juntar, vocês pegavam e encontraram o Jovem Nerd, vocês encontraram o Rodrigo Lombardi, vocês encontraram não sei o quê. Aí eu juntava com vocês, aí depois o pessoal fala, pô, a gente encontrou com não sei quem, com não sei o que lá. Eu falei, caraca, mas qual o problema? Só eu. Tô junto seca, saca as oportunidades. Aí o outro não
ganhava. É que você tirou um no...
É, eu tirei um.
Cara, é porque a gente já estava com a celebridade do lado.
Então... É isso que eu ia falar. Foi muito legal chegar lá e abraçar vocês, abraçar você, Arthur. Como se a gente fosse amigo de longa data. Eu não senti que eu não te conhecia.
Porque a gente se conhece,
é louco, na verdade, né?
A gente só nunca tinha se encontrado.
Foi muito louco. Compartilha, e aí a gente vai fazer agora um jabá bem grande aí do grupo, pra quem é Patreon. A gente divide experiências cotidianas ali. Alegrias, tristezas, sucessos, fracassos. abraços. Então, é um contato diário, sabe? E quando a gente se vê, faltava só o contato físico mesmo, o abraço, o aconchego, o carinho. De tudo, foi o mais legal, sabe? O mais bacana.
Porque querendo ou não, né, Carol, a gente participa muito da vida um do outro, né? A gente faz um acompanhamento completo, a gente acompanha casamento, nascimento, separação. A gente faz acompanhamentos completos da vida das pessoas. E quando a gente se encontra, que nem dessa vez, que foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, é normal.
E assim, esse evento foi muito enaltecedor pra mim. Eu tenho que agradecer.
Você virou celebridade.
Não, mas eu tenho que agradecer muito a Yasmin, a Melina, o Coruja, ao próprio Calaveira, sabe? E o Xaxá, mas assim, em especial muito a vocês, absurdamente, e muito ao Brunão e o Miotti, por eles terem meio que acreditado também em mim e me chamado pra gente começar esse projeto. Junto com o Xaxá também, claro. É porque tudo que eu via ali, eu via os dois. Eles que abriram esse caminho. As pessoas que me encontravam, às vezes, pô, mas veio só você? Várias vezes eu peguei e falei, não, é porque o pessoal não pode vir e tal, outros compromissos. Mando um abraço pra eles. Eu fiquei muito feliz porque, assim, as pessoas que vieram, eles falaram com carinho. Eu acho que só duas pessoas que não chegaram a falar pra mim, que acompanhavam desde a época do Jurassic Cash. Então, assim, eu peguei um pouco disso. Eu tô ali no meio, eu tô junto. Eu fiquei muito feliz por mim e por eles, por ouvir. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, do que vocês fazem, de vocês não terem parado. E tive um reconhecimento que eu nunca imaginei, sacou? Assim, foi uma coisa muito gostosa.
Ah, que legal, cara, que legal.
Porque, assim, cara, virou uma correria. Aí o Didi pegou e falou assim, Arthur, vai ter um negócio lá dos podcasts, tu vai comigo. Eu falei, beleza. Fui lá, né, cara? Eu fiquei infiltrado foda e fiquei no meio da galera lá e acabei tendo a oportunidade, inclusive, de falar nesse primeiro caso, nesse primeiro evento, falar do Refil. Mas assim, só, eu sou o Arthur do Portal Refil e o que isso assim é o nosso podcast e tal. Cara, imagina, não é nada, mas assim, pessoas ali já sabem que a gente existe. Talvez podcast eles não souberam. Caramba, tinha grandes podcasts ali, antigos pra caramba. E nesse meio todo, cara, aí quando acabou e a gente se apresentou e falou isso e aquilo, cara, virou uma bagunça do cacete, né? Porque teve uma hora lá, ficou eu, o Gaveta e o Didi, a gente ficou jogando a doleta com a paz do
dos trabalhos. Eu perdi isso. Eu perdi isso, cara. Não acredito que eu perdi.
Tá filmado esse negócio.
Olha que legal.
A gente perde uma e ganha outras, né? A gente ganhou o PH Santos.
O PH Santos ironizando música da Igreja Católica foi épico. Eu ria um de passar mal. Ali.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo, não, rapaz.
Só pra finalizar o programa, que dica assim de que acha que pode melhorar no evento e expectativa pro próximo, porque vai ter próximo.
O meu são duas sugestões. Minha, primeira, na hora da saída, e que saíram 20, 40 mil pessoas ao mesmo tempo, e você ia de bolsão em bolsão de contenção e a fila não anda. Então poderia gerar uma fila única e colocar aquele bando organizador que tava lá pra ficar olhando a fila pra neguinho não furar. Isso iria agilizar. Essa é a primeira sugestão. A segunda é que pra quem vai os 4 dias, é absolutamente desnecessário você ficar fazendo check-in como que vai só naquele dia. É estressante pra nós ficarmos na fila e a gente já passou por aquele processo e ter que fazer aquilo todo dia, sabe? Acho que poderia criar uma fila específica.
Uma entrada expressa pra quem já fez,
né? É, uma entrada pra quem já fez aquilo ali.
É, em cima até do que o Carol falou, acho que assim, é facilitar a entrada no primeiro dia, porque mesmo quem chegou antes da abertura do evento, acabou, por exemplo, perdendo o primeiro painel por causa de excesso de gente, então acho que vocês poderiam facilitar um pouco. Essa questão dos painéis, que isso realmente pra mim meio que me incomoda, sabe? Eu entendo que você tá ali, é direito seu. Só que eu não sei até onde o direito seu começa e tira dos outros. Acho que isso é uma coisa que eles têm que começar a rever. E aí, questões pequenas, por exemplo, sinal de celular, que isso realmente ficou bem ruim, porque, meu, tá todo mundo usando, postando foto, se comunicando. Aliás, o celular é o meio mais importante para as pessoas poderem se encontrar ali.
Claro. Eu falei, gente, cadê vocês? A maioria das minhas mensagens era essa, pros dois grupos que eu tava. Gente, cadê?
Então, assim, é uma coisa que eles podem dar uma mexida nisso. E eu não sei, de repente, talvez, até aumentar um pouco o horário do evento. Então, de repente, você abrindo o evento, vai ali, abriu às 10, abre às 9, sabe? Dá mais tempo pro pessoal poder curtir tudo. E eu acho que também uma melhor distribuição dos stands, talvez isso também ajude um pouco o o pessoal circular pelo espaço e evitar filas, né, desnecessárias.
Um ponto que precisa melhorar, tem o que melhorar, treinar melhor, preparar melhor e fazer um pessoal que trabalha para o evento e para os stands mais bem informado e mais bem preparado para o que vai fazer, a tarefa que vai exercer, a informação que vai ter que dar lá onde estiver alocado. A gente sofreu com desinformação.
É, isso é verdade. Isso aconteceu bastante, inclusive, lá em alguns momentos.
Aliás, tanto lá dentro quanto lá fora, né? A partir do terminal lá do metrô, tinha gente que não sabia nem indicar onde que tava a fila do ônibus.
Cara, eu senti falta de placa indicativa de coisas, assim,
indicando. É algo simples, né, cara?
Eu faço com minhas palavras dos outros.
Tô com o pessoal, o negócio das filas, tem que fazer check-in todo dia, a questão da internet também, que no sábado tava impossível, tanto que eu tive dificuldade de encontrar o pessoal por causa disso, mandava mensagem, chegava meia hora depois. Pra comprar comida no sábado tava horrível, porque com o cartão, né? Não passava o cartão, porque não tinha
por isso,
sinal,
né?
Não tinha rede.
Usa um sinal do celular pra fazer o processamento do pagamento, então, né? Então não, nada ia, né?
Tava bem complicado no sábado essa questão de internet aí.
E expectativa, assim, próxima que vocês estão?
Ninguém sabe. Eu não sei se eu vou o ano que vem, né? Eu não sei se quando eu falo por mim, pelo Paulo. Porque a gente tem questões pessoais aí de outros lugares que a gente quer investir. Talvez o ano que vem seja mais prioridade. Mas não por causa do evento em si. É só por uma questão de que a gente é adulto e às vezes você tem que fazer escolhas chatas.
Caso nós formos, se der certo, a expectativa é encontrar vocês de novo.
Eu quero
na próxima vez conseguir ter o aproveitamento de quem tava de cosplay lá. Quero fazer parte.
As pessoas se divertem tanto, né, gente? Nossa.
A verdade é que ali é um momento de libertação. Você pode fazer o que você quiser e ser o quão extravagante ou bobo possa parecer, você tá em casa, sabe?
Você olha ali, pode estar feio, pode estar bonito, a pessoa não tá nem aí, ela tá se divertindo tanto.
É verdade. Bom, gente. Obrigado mais uma vez pelo.
Obrigada, Arthur, pela oportunidade.
Não, que isso, eu que agradeço. Desculpa também aí as dificuldades técnicas. Mas assim, foi uma experiência ímpar pra mim. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, assim, por todo o apoio. Se você não é patrão, ou não é padrinha, ou madrinha, ou patrona.
Perdendo a chance de conhecer a gente, que são as pessoas maravilhosas.
Isso é verdade. Faça modéstia, né? Somos
muito humildes também.
Eu sou mais legal, é que hoje já tô com sono, tá, gente?
É verdade. Tá tarde pra caramba, é porque hoje já é amanhã, né? Quando a gente começou a gravar isso aqui. Mas assim, seja patrão com você. Ajuda a gente aí. Não é nem só pelo fato de você estar ajudando, que pra mim é muito importante, na verdade, a gente precisa manter o nosso projeto e tudo. Se você quer conhecer gente bem bacana pra caramba, trocar história e puta, esse programa aqui foi uma troca nossa, assim, um carinho também pra gente dar um pouquinho de agradecimento pra vocês, sabe? Assim, sem vocês, isso aqui literalmente não ia estar funcionando, isso aqui não ia estar andando do jeito que tá. Falta muita gente aqui também, tanto do grupo mesmo, quanto da gente, da equipe. Eu só tenho a agradecer imensamente. Porque sem vocês eu não teria passado as coisas que eu passei esses últimos dias aí. Que...
Aí, ó, o Arthur é celebridade das nossas costas ainda, filho da
puta. Olha só, me aproveitar. E eu falo bonitinho assim, manso, dou um abraço gostoso, só pra continuar fazendo isso, vocês pagarem pra mim.
Obrigado.
Até o próximo, quem sabe?
Tchau.
Valeu, gente. Tchau. Vocês. Eu te dava café pequeno e manteiga no pão. Depois te afagava morando como se afaga um cão. Eu sempre te dava esperança do futuro bom. Tu me idolatrava, criança, se eu fosse teu patrão.
É isso assim, problema do refil. Música.
E eu e os meus funcos no avião foi comédia também.
E deu tudo certo?
Graças a Deus, duas sacolonas. E ó, só uma criancinha do meu lado falou: tia, você tem esse tanto de bonequinho? Que lindo! Eu falei que a tia que é uma criança grande, cara.
Ela adorou as cores, tudo, tá, sabe? Onde você vai imaginar que um nerd de 30 e 31 anos vai. 30, né, 30, 30 e poucos anos
nem
vai ficar.
Não.
É 33.
Ele deu uma diminuída aí, diminuída.
Não tem problema nenhum, não. Eu sou de 83.
O Vlog tá passionando. O Vlog também tá passionando a idade.
Você é de 83, você tem 33 anos, seu safado. É, então.
Mas vocês não acham
que uma coisa muito cara, feira,
e na sexta-feira, fora que assim, pra entrar na loja, era umas. Fiquei na fila 2 horas e tererel. Pra entrar na fila, pra você entrar numa loja do porte do Harry Potter e você não vê nada. Cara, não tinha nada. Eu comprei uma camiseta de ódio. 80 conto a camiseta. Eu comprei de raiva, sabe? Que eu me recusava.
Toma sua cara! Eu quero
tomar. Eu recusava a sair da loja sem nada, cara. Passei 2 horas no tererel numa fila.
Eu gravei esse programa dentro de um carro.
Parabéns, Fabinho, meu herói, velho.
Foi embora. Obrigado. Eu tô aqui na casa da minha mãe, tô dentro de um Gol Bolinha 97, tudo encardido e tal.
Cara, essa realmente poderia ser a sua frase. Eu gravei este programa dentro de um Gol Bolinha.
Não, você tá gravando ainda?
Tá, eu tô.
Então, ó, bota ela então, né?